Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
O que representa essa história que a gente acabou de assistir? Até que ponto essa história é poderosa para mudar a nossa vida e mudar a nossa forma de ser, a nossa história? Eu vou perguntar para você, qual é o versículo mais crente da Bíblia? Você sabe qual é? O versículo mais crente da Bíblia, será que existe? Paulo conseguiu sintetizar um crente de verdade, crente raiz, em Gálatas 2:20, que é inclusive o tema dessa Páscoa. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pode ter certeza, esse é o versículo mais crente da Bíblia, porque ele descreve a pessoa, a experiência e as entregas que a gente tem que fazer para ser crente. Talvez se essa apresentação aqui que a turma fez com tanto carinho, semanas aí trabalhando, talvez para você passou como uma coisa amadora, que você estava mais julgando o que estava acontecendo. Talvez foi até chato para alguns. Ah, eu já sei isso. Ah, eu já entendi essa mensagem. Talvez algumas pessoas estão aqui dizendo assim, para que eu vim, ou para que eu estou assistindo? Eu vou dizer para quê. Esse versículo mais crente da Bíblia é o maior e melhor teste do nosso cristianismo, da nossa experiência cristã, minha, de todos nós aqui, da banda, da diaconia, de todo mundo que está aqui. Porque a igreja, ela é formada e construída a partir de uma matéria-prima chamada verdadeiros cristãos. Quando a gente não coloca a matéria-prima correta, vai sair alguma coisa. Tenha certeza disso. Mas a verdadeira igreja é formada de gente que vive essa experiência. Então vamos lembrar da nossa conversão. Interessante que na hora do apelo, se eu fizesse um apelo aqui, eu já vi muita gente fazendo, dizendo assim: aceite a Cristo no seu coração. Já ouviu esse apelo? Talvez no dia da sua decisão foi esse apelo: aceite a Cristo no seu coração. Talvez alguns digam assim: ah, eu aceitei. Mas na verdade o melhor apelo, eu também já ouvi alguém dizendo assim, eu faço assim também, é dizer assim: se entregue a Cristo. Por que é diferente e é melhor esse apelo? Porque o que esse versículo está dizendo é que acontecem entregas. E conversão só acontece com entrega. E entrega radical. É isso que muita gente não compreende. E é difícil às vezes a gente lidar com isso, porque a gente não tem como julgar se uma pessoa se converteu de verdade ou não. É difícil isso. Mas cada um pode se autoanalisar, avaliar profundamente no seu coração o que que aconteceu com você. Por quê? Porque diante dessa realidade, o nosso futuro está em jogo. E é isso que cada um tem que pensar, as crianças, os adolescentes, jovens e adultos. Eu estou preocupado com meu futuro eterno? Se você não está, dificilmente você promove uma conversão radical com entregas. Mas se você sabe que um dia a vida vai passar aqui, e existe um transtorno determinado, terrível, para aqueles que não se converteram. É o que a Bíblia chama de condenação eterna. Que eu não quero nem descrever o que é isso. Então, se eu tenho consciência de que isso é terrível, eu não quero o meu final assim, eu preciso considerar a minha salvação como uma necessidade extrema. E aí, quando a gente olha para esse versículo, a gente entende que conversão é uma história de amor e de entrega. Eu começo pelo fim do versículo, quando ele diz assim: ó, o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Se Jesus fez isso, isso precisa me encantar. Isso precisa falar alto dentro de mim. Eu só me converto quando essa realidade se torna algo profundo no meu ser. Isso tem que arder lá no fundo do meu espírito. Ele me amou. E se a história de amor é essa história tão linda que demonstra que Deus fez o que precisava ser feito para ser salvo, eu pergunto, até que ponto ele foi? O texto diz, ele se entregou, porque naquela cruz, Felipe leu aqui no início, ele assumiu o preço e assumiu o pecado de cada um de nós. Por isso que foi tão terrível aquele momento. Mas Paulo diz assim: olha, a vida que eu estou vivendo agora, eu vivo na fé, ou seja, eu abracei o Filho de Deus. O Filho de Deus se tornou o número um na minha vida. E a minha vida agora é pautada totalmente a partir daquilo que Ele é em mim. E para Ele ser alguma coisa em mim, tem que acontecer duas entregas. A primeira entrega é quando ele diz: fui crucificado com Cristo. Vamos dizer juntos? Fui crucificado com Cristo. Conversão, nessa forma que Paulo está apresentando, é você se identificar com Jesus lá naquela cruz, morrendo com Ele. Eu preciso, em primeiro lugar, para me converter, em primeiro lugar, eu preciso morrer. Tem que morrer. Não é uma expressão literal, mas é uma forma que a gente se identifica, ou se projeta naquela cruz, dizendo: Jesus tomou o meu lugar, mas era eu que devia estar me acabando ali, por causa dos meus pecados. Esse demônio tem que ser destruído. Esse mal tem que ser retirado. Isso tem que sair. E ninguém é bonzinho o suficiente. Eu nunca fiz mal a ninguém. Você é um pecador condenado. Pecador tem que fazer o que com ele? Tem que morrer. Diga, tem que morrer. Por que que precisa morrer? Ah, porque Deus odeia o pecador? Não, não é isso. É por causa da segunda entrega que a gente precisa fazer. Ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu preciso fazer uma segunda entrega, que é a entrega para que Jesus venha, para que Ele entre, para que Ele tome posse da minha vida. A coisa que o diabo mais quer na terra é tomar posse com seus demônios na vida dos homens. É só dar uma brecha, só dar uma chance, e o demônio toma posse. Eu já vi várias pessoas endemoniadas, já tive que expulsar demônios de pessoas que estavam possuídas, que quando voltavam a si, diziam: o que que aconteceu? Ou seja, demônio 100%. Mas aqui ele está dizendo algo maravilhoso: Cristo vive em mim, não sou eu mais. Por quê? O meu eu morreu. Por isso a gente entende que ele tem que morrer, porque Jesus precisa entrar, não dá para dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. Tem que tirar o pecador e tem que entrar o quê? O santo. E aí a presença de Cristo em mim me transforma numa nova criatura. Por isso que a mensagem da Páscoa, ela é poderosa. Por quê? Porque é a história de amor que nos garante que isso é possível. Mas para eu ser convertido, duas entregas. Primeiro, entregar o velho homem para morrer na cruz, e entregar o novo homem para ficar transbordando de Jesus. Eu não sou mais o mesmo. Faça essa oração agora comigo. Talvez você diga assim: olha, eu estou em dúvida se eu sou convertido. Eu não vibro com o amor de Jesus. Às vezes eu não estou nem feliz de estar na igreja. Eu não lembro de ter feito uma entrega para a morte espiritual. Não estou falando nada literal aqui. E eu não lembro de ter sido transbordado pela vida de Jesus. Mas eu quero. Eu quero que isso aconteça. Feche seus olhos. Diga: Senhor Jesus, teu amor é tremendo, a tua vida é poderosa, e eu estou disposto a morrer para essa velha vida, porque eu estou desejando a nova vida em mim. E eu creio que hoje o Senhor é poderoso para me fazer transbordar da vida verdadeira que só Cristo dá. E eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amanhã, segunda-feira, você vai para a fábrica, você vai para a universidade, você vai para o colégio, você vai fazer alguma coisa do seu dia a dia comum. A Páscoa precisa continuar viva, porque Cristo está vivendo em nós. A Páscoa não é um evento no começo do ano. A Páscoa é vida de Deus todos os dias. Agora nós vamos encerrar cantando o segundo ato dessa apresentação. Não vai dar para fazer, pelo menos a gente vai cantar. O que que nós estamos esperando agora? Vou chamar o povo do teatro que se apresentou e fez esse momento tão interessante, tão agradável e tão precioso. Agora eles vão cantar comigo, com a gente. Pessoas que querem trazer dízimos ou ofertas, porventura você trouxe e quer fazer, tem alguém da diaconia ali nesse lado que pode te ajudar você a entregar alguma oferta que você queira fazer. Pessoal, quando terminar aqui, os irmãos do Encontro de Casais estão oferecendo uma cantina lá embaixo para você contribuir com o Encontro de Casais. Então você sai daqui, convida alguém, pode sair pela frente, entrar pela garagem, não precisa sair todo mundo por aqui. A cantina está funcionando. Vamos cantar de pé o segundo ato, que é o que a gente agora tem expectativa que aconteça. A qualquer momento, nós vamos viver isso. Vamos lá?